Intensivão SJCC. Oferecimento: Colégio Diocesano de Caruaru, um colégio para a vida toda. Vestibular 2021 Acesso Unita. Inscrições abertas.
Olá, queridos ouvintes. Chegamos com mais uma edição do podcast Intensivão. Eu sou Jailma Barbosa, sejam todos bem-vindos. E aí, preparados para mais um podcast? Hoje a gente vai falar aí das próximas etapas do Enem. Suponho que você, quando ouvir esse podcast, já fez aí a primeira prova. E se você tiver feito a segunda, agora é aguardar resultado. E o que mais? O que mais, Jailma? Olha, quem vai responder essa questão pra gente é o professor lá do Colégio Diocesano de Caruaru, Carlos Renato, bem-vindo.
Olá, Jael. Tudo bem?
Tudo certinho, professor.
Obrigado aí pelo convite. Vamos falar um pouquinho aí sobre esse pós-prova, né? Depois de um ano de tanta expectativa, foi a preparação mais extensa que a gente teve nesses últimos anos. Porque imagina que a prova acontecia em novembro, né? E agora a gente tem a prova acontecendo em janeiro. Então, esses alunos tiveram novembro, dezembro e janeiro, quase todo aí de mais expectativa, de preparação, uma preparação que foi muito intensa. Eles vêm desde fevereiro.
Todo mundo estudou um pouco mais do que o previsto.
Não teve direito a festas de fim de ano, Natal, nada disso, né? Férias, nem pensar. Então, depois de um ano tão extenso, né, tão atípico que a gente viveu, finalmente a gente chegou aí ao Enem, né? O Enem que acontece em janeiro, nesse calor, salas sem ar-condicionado, alguns locais de prova, os fiscais não tiveram condições, tiveram que ligar o ar-condicionado, mas mantiveram as janelas e portas abertas, né? Então, foi todo esse momento aí muito carregado que a galera viveu. E depois dessas provas, o que é que vem pela frente, né?
O que é que vem, né? Sem contar que todo mundo teve que ver ainda, atualizando o feed dos coleguinhas, o pessoal na praia, se divertindo, os universitários já curtindo. E quem tava tentando sua vaga, seu lugarzinho ao sol lá, sofrendo naquela maratona, né?
E da a gente, prova professor também, né? A gente está nessa maratona aí, tivemos os intensivões aqui, nas transmissões aqui que a gente fez ao vivo, nesse pré-prova, né?
Acompanhar aluno, né? No dia dar o apoio moral, né?
Não, a gente não se bronzeou na praia, mas no sol lá, acompanhando os alunos para entrar, meio-dia tava um sol na cabeça de cada pessoa. Então tava quente, tava muito quente mesmo. Mas é isso, a prova agora foi... realmente agora a gente pode realmente descansar um pouco, sabe? Porque, como eu disse, foi muito intenso. Só quem faz a prova sabe o quão intenso é. Depois de você vivenciar toda essa preparação, você chegar a esse momento e fazer uma prova, é realmente uma prova de resistência, sabe? É muito cansativo. A gente pegar no primeiro dia 90 questões com textos longos e fazer uma redação, a pessoa sai destruído lá.
Eu tô tão arrependida que eu não me inscrevi pro Enem deste ano, porque... do ano passado, né? Enfim. Porque eu tinha colocado como meta no ano passado, eu vou fazer só pra testar, né? Que eu nunca mais fiz aquele lado... Então, eu queria ver como era que tava a questão do... E eu tô tão arrependida, porque pelo jeito a prova foi muito divertida, né? Pra quem não fez.
Pra quem não fez.
Foi muito divertida.
Pra quem não fez.
Mas eu queria ter testado, né? Ter participado disso, porque eu vivi tudo isso aqui do lado de fora.
Sim.
Com os nossos podcasts, com os nossos intensivões, né? Tipo, eu fiquei tão de olho em tudo que tava acontecendo que, pô, era pra eu estar lá, não acredito. Esse ano eu me inscrevo, viu, minha gente?
Tá vendo aí, ó? Vai ser fera 2022. Vamos raspar essa sobrancelha.
De novo. Mas o professor vai fazer, né?
Vou fazer o digital. A primeira vez que vai ter o Enem digital, né? E aí, como eu todo ano fazia o Enem, a versão impressa, esse ano eu sugeri aos meus alunos que estão fazendo, valendo mesmo, que não fizessem o digital. Uhum. Porque pode dar errado, ninguém sabe como vai funcionar. Então, ó, vai no tradicional, vai no impresso.
Tá acostumado, o cérebro já tá acostumado a ler uma prova impressa.
Exato,
é melhor.
Então é melhor garantir no impresso. E aí vamos deixar para quem não quer nada mesmo, eu vou fazer só para ver como é que é essa prova lá, como é que vai acontecer. Essa prova digital. E aí vamos enfrentar aí nos próximos finais de semana essa maratona.
Com um olhar mais tranquilo,
ah,
né?
Sem
professor?
Dúvida.
Mas assim, a sensação que todo mundo tem que ter agora depois que passa é de relaxar mesmo, né? já fez o que deveria ter sido feito, né?
É.
Deu o que pôde, né? Assim,
exato,
naquele momento.
É, e ainda mais no Enem, que tem uma forma de cálculo da nota que é muito peculiar. É uma TRI. Não é aquela provinha que a gente fazia no colégio, que tinha 10 questões. Se eu acertava 7, eu tirava 7. No Enem não é assim. No Enem você tem 45 questões de cada área e de repente você acerta metade, sabe? E você não tira 5 naquela área. Então não tem como a gente estimar uma nota, não tem como a gente prever. Então,
e teve até um aluno que tirou 1.001 em matemática,
isso,
né?
Isso,
tipo,
isso. Já
como
tem...
é que pode, né? Como é que você tirou mais do que a prova vale, né?
É, porque a prova, a gente não tem uma prova valendo de 0 a 1.000. Quem zerar a prova não vai tirar. Quem tira, por exemplo, se você zerou a prova de matemática, você não vai tirar 0. Você tira 200. Assim como quem fecha a prova, acertou as 45 questões daquela área, não
pode
necessariamente
não
tirar 1.000. Pode ser que, por exemplo, quem fechar a prova de códigos, tire como uma nota máxima 800. E varia de ano para ano. Então não tem, não existe a mínima possibilidade desse momento a gente conseguir prever. Se você chegar, ah, Carlos, eu acertei 38 questões em humanas. Certo. E minha nota? Não faço ideia. Não tem como a gente prever realmente. Porque a TRI, que é a teoria de resposta ao item, que é a forma que o INEP utiliza para fazer o cálculo dessas notas, leva em consideração inúmeras variáveis. Leva em consideração quais são as questões que foram mais fáceis e mais difíceis. E isso não é pré-estabelecido, isso é estabelecido depois da aplicação da prova. As questões que tiveram maior índice de acerto são as questões mais fáceis. Então, aquelas ali vão valer mais do que as questões que são mais difíceis, que tiveram menor índice de acerto. Então, eles levam em consideração tudo isso, casa com o teu gabarito lá, vê quais são as questões, os itens que você assinalou, sabe? As alternativas. Então, não tem como a gente calcular, não tem como a gente adivinhar. E aí, os alunos querem fazer isso, porque a nota não sai agora. Sim, passei um ano aí me preparando, fiz realmente o Enem, beleza, mas eu quero saber a minha nota. E a nota não sai agora.
E não dá pra saber. Só agora quando? A partir de 29 de março, né?
O INEP deu essa previsão aí de a partir de 29 de março a gente ter a divulgação das notas, né? E então agora não tem o que fazer. Agora realmente é descansar. Uhum. Quem ia fazer ProUni já teve inscrição do ProUni, já saiu o resultado do ProUni. Sabe? Quem vai se inscrever pro FIES?
O ProUni pegou a nota do Enem anterior, no caso?
Isso. O ProUni do início do ano não tinha como utilizar essa nota do Enem que está sendo aplicado agora. E o ProUni esteve aberto aí aproximadamente entre os dias 12 e 15 de janeiro. Então, eles não tinham como pegar essa nota, já que a prova ainda ia ser aplicada. Então, eles utilizaram as notas de anos anteriores para poder fazer essa seleção. Lembrando que são muitas siglas, imagina, é INEP, é ENEM, é FIES, é ProUni, é SISU, então assim...
SISU, é que ainda vai ser em abril, SISU?
Vai ser em abril, é.
Meu Deus,
então,
coitado.
Então é um bombardeio de siglas, né?
E haja inscrição, né?
E haja inscrição, então ProUni é bolsa, né? Para você concorrer bolsas que podem ser de 50% ou 100% do governo federal, para você estudar em faculdades, particulares, né? O FIES, que é um financiamento... Aí não são bolsas, é um financiamento que você vai conseguir...
Vai ter que pagar depois.
Depois vai ter que pagar, depende do percentual que você consegue também e tudo mais. Mas aí vai ser utilizando também nota de anos anteriores, o FIES vai ser aberto aí nos próximos dias. E aí depois a gente tem o SISU. SISU é essa grande seleção.
Aí é valendo essa nota de agora do Enem, no
exato,
caso, né? Porque o SISU é para a universidade pública.
Exato.
Então só entra... Depois do resultado desse Enem 2020, que foi 2021.
Exato. O SISU estava previsto para acontecer agora. Nessa semana que a gente está vivendo agora, era para estar acontecendo o SISU. Mas como o Enem foi adiado de novembro agora para janeiro, então o SISU ele foi...
Prorrogado também.
Prorrogado,
né?
Também. Então ele vai acontecer só em abril. Após a divulgação das notas, geralmente é assim. O INEP divulga em uma semana a nota do Enem, na outra semana ele abre o SISU.
Então, e aí o estudante tem que só estar, o candidato tem que estar só atento para já ter documentação, tudo ok, né? Ter a nota para fazer essa tentativa no SISU.
A tentativa no SISU é extremamente simples. Você vai pegar só o seu número de inscrição do Enem e vai colocar no site. Só isso, não precisa de mais nada. sabe? Então quando você colocar...
O resto é com o próprio programa.
O próprio programa. O programa, ele já puxa as tuas notas do Enem, você não precisa digitar nada, ele já vai puxar e vai colocar lá. E vai calcular os pesos de acordo com cada universidade. Então, eu quero estudar, eu quero fazer engenharia civil. Onde? Eu quero fazer engenharia civil na Universidade Federal do Pará. Beleza, quais são os pesos que tem para cada área? Então, o próprio programa, ele já faz o cálculo utilizando os pesos da Universidade Federal do Pará. Mas eu quero ver também a Universidade Federal de Minas Gerais. Beleza, vou colocar lá e tem outros pesos. Então, esses cálculos já são feitos lá. Você não faz cálculo algum.
Então, o ideal é que o aluno veja, ele quer concorrer de uma vaga. Vou dizer, por exemplo, minha área, jornalismo. Ele quer estudar numa federal, jornalismo. Então, o ideal para ele ser mais assertivo e garantir o ingresso seria pesquisar em que lugar, em que federal o peso é menor para poder ele tentar se inscrever, ou pode ser também ter concorrência demais nesse sentido?
Por exemplo, para o UFPE em Caruaru, a gente tem uma grande vantagem para quem é da região, que é um bônus de 10% a mais. 10% a mais para quem? Para quem estudou nessa região. Então, quem é do Agreste e quer ingressar em algum curso da Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru ou em Vitória de Santo Antão, você tem um bônus de 10% a mais na tua nota. Então, você tirou lá 700, tua nota vai para 770. É por isso que a nota mínima, que é a nota de corte para entrar em medicina aqui em Caruaru, é uma das maiores do Brasil. Sempre está entre as 10 maiores do Brasil, certo? Por que isso? Porque tem esse acréscimo de 10%, enquanto que em outros lugares não tem, certo? Que é um fator de inclusão regional, que esse ano a gente vai vivenciar em Recife também, porque a gente pegava cursos entre os mais concorridos e tinha mais de 50% dos alunos que não eram de Pernambuco, que vinham para cá. E às vezes desistiam do curso, então ficava um monte de vaga...
Só ocupava a vaga, né?
Só ocupava e não concluía o curso, né? E aí... tem esse fator de inclusão também agora para Recife, né? Então isso faz com que essas médias elas aumentem. Os pesos, a gente tem assim, tem 5 notas. O Enem vai divulgar 5 notas de cada candidato. Uma nota de humanas, uma nota de códigos, uma nota de matemática, uma de natureza e uma de redação. E aí, para fazer a sua média, não é uma média aritmética, ele não soma mais 5 e divide por 5. Ele faz uma média ponderada. Cada uma tem um peso diferente.
Dependendo do curso.
E dependendo do curso e da faculdade. Então imagina a loucura.
Meu Deus, é muita coisa.
É muita coisa para pensar. E isso vem na estratégia que o aluno traça antes de fazer a prova. Por exemplo, eu quero fazer medicina em Caruaru. Medicina em Caruaru tem um peso alto para as áreas de natureza, redação e humanas. Então eu tenho que priorizar essas provas. Eu não posso, no dia da prova de humanas, que foi o primeiro final de semana de provas, né, deixar humanas para responder por último. Eu tenho que dar
o gás
ali em redação e humanas. E códigos eu faço depois. Tá entendendo? A mesma coisa, no segundo final de semana, eu vou começar por matemática? Não, matemática tem um peso menor para mim. Agora, isso é a estratégia que todo mundo deve adotar? Não, porque se eu quiser fazer engenharia civil... existe um peso maior para matemática. Existe um peso maior para códigos. Então eu tenho que já mudar a minha estratégia de prova. Tá entendendo? Então assim, muda a estratégia de prova. Vai mudar também as notas. Então, saiu a nota do Enem. O que é que a gente tem que ficar atento? Minha nota foi muito boa em matemática. Quais são as faculdades no Brasil que dão um peso alto para a matemática? Aí eu já vou olhando ali, sabe? E todo dia... geralmente o SISU fica aberto 3, 4, 5 dias, é porque tem tanta variação, o sistema cai, eles ampliam o prazo.
Tudo acontece.
Acontece de tudo. Que todo dia ele dá uma parcial. Então escolhi fazer, você escolheu fazer jornalismo. E na Universidade Federal da Bahia, não sei se tem, digamos que escolheu lá. Aí o FBA, beleza, colocou jornalismo. Lá tem 100 vagas. Você se inscreveu lá, beleza. Quando você acaba o primeiro dia, ele vai e diz, Jaima, você está na posição 60. Das 100 vagas, você está na posição 60. Vai querer continuar aqui ou você quer tentar em outra? Aí você faz, vou continuar nessa daqui, mas deixa eu ver como é que está a Universidade Federal Fluminense, que tem jornalismo também. Aí eu vou e coloco como minha segunda opção. Jornalismo na Universidade Federal Fluminense. Aí quando você vê lá tem 100 vagas, mas você ficou na posição 101. Aí faz, ali já não dá pra eu entrar. Mas eu já tô seguro aqui na Universidade Federal da Bahia. Mas deixa eu tentar outra, Universidade Federal da Paraíba. lá tem 50 vagas. E dessas 50 vagas, aí no final do dia ele diz, ó, você tá na posição 3. Opa, eu sou a terceira na Universidade Federal. E aí você vai vendo, então todo dia o aluno ele vai acompanhando essas parciais, sabe? Todo dia sai uma parcial, o aluno vai e vê qual é a realidade dele. Bem, eu tô dentro, eu tô fora, onde é que eu posso ir? E aí você pode testar o Brasil todo, sabe? O sistema ele é muito autoexplicativo. Não se desesperem com o primeiro dia, todo ano, primeiro dia congestiona.
Eu lembro que o ProUni também, não sei se ainda faz, mas você tinha também algumas, não sei se eram 5 opções também, e você ia fazendo um monitoramento assim.
Isso, é do mesmo jeito.
É a mesma coisa, assim. Aí tem uma hora que você decide.
Exato.
Quer essa bolsa agora?
É.
Corra, né?
É. No último dia, aí você realmente tem que olhar como é que tá a sua situação. Peraí, onde é que eu tenho mais chance? E aí, o que você define no último dia é o que vai ser.
É o que vale.
É o que vale, sabe?
É o joga pro universo agora.
E aí fica aquela ansiedade, porque geralmente fecha na sexta e eles liberam o resultado na segunda. Então, sábado e domingo...
É o fim de semana mais tenso vida.
É o final de semana que tem mais de 2 dias. É um final de semana que dura um mês.
Eu lembro que quando eu falo do ProUni é porque eu consegui, depois que eu saio dos cursos da UPE, enfim, e da UNEB, aí jornalismo eu só consegui pelo ProUni, no caso.
Sim.
Aí, já porque eu tava num curso numa universidade pública, já em andamento, então... A minha nota do Enem era muito, muito alta, muito boa, e eu tinha muita chance, né, de conseguir a bolsa, e de fato. Aí eu fiquei nessa. Quando eu fui lá pro Recife para ver a questão da minha. E agora? Tem uma entrevista, né? Porque assim, você é aprovado no ProUni, sei lá, foi selecionado. Mas você ainda tem uma entrevista que é feita, que é uma investigação, né, social.
Isso, pra ver se tá batendo tudo direitinho,
né? Se os dados estão todos corretos ou você está tentando burlar o sistema. E aí, eu lembro que aí o pessoal lá da entrevista, enfim, disse, pronto, sua aula já começou faz uma semana e hoje você já pode ir pra faculdade. Eu, meu Deus, como assim? Eu tinha ido só pra entrevista e de repente a minha aula já tinha começado, eu já poderia ir. Porque eu já estava levando falta. Eu digo, meu Deus, eu não estava nem preparada para chegar aqui. Eu pensava que, como já estava em andamento, né, eu pensava que eu só ia assumir no segundo semestre.
Sim.
Mas não, já era para um curso em andamento. Eu digo, meu Deus, e agora? Aí pronto, foi meio bem na tora, assim, que eu fui. Acabei caindo na...
E acontece muito.
Com vínculo na UNEB ainda e dá aquela maior... Faz um fax aí, desiste da UNEB pra poder você conseguir a bolsa.
Mas isso é bem comum. Isso é
bem
muito...
Louco,
ainda assim. É assim, essa loucura. Porque tem as listas de
você
espera...
Você tem que estar pronto, né?
Tem que estar pronto. Pronto, veja, pra você ter ideia. Ontem eu recebia, nesse meio que a gente tá vivenciando, Enem 2020, né?
Uhum.
Um aluno que fez o Enem 2019, que saiu uma terceira convocação da UFPE e ele tava na lista. E ele tinha que levar os documentos. E ele fez, e aí, como é que eu faço?
Agora,
meu Deus,
né?
Eu não tô com cabeça pra isso. Eu tenho que ir lá. E será que tem a minha vaga? É a minha vaga já. Eu fiz Enem.
É uma aflição.
Então imagina a loucura que tá. A pessoa, um ano depois de ter feito Enem, de ter feito SISU, ainda tá sendo chamado.
Uhum.
Né? Então, realmente...
E ele tava tentando esse Enem agora.
Exatamente.
Então, por isso que ficou confuso, sem saber o que...
Ele ficou sem saber. Ele fez, eu faço o quê? Eu vou, eu não sei. Eu não tenho cabeça pra nada. Mas, assim, é essa loucura mesmo. Continua do mesmo jeito.
No mesmo jeito. Você não tem... É impressionante. Assim, não tem tempo pra pensar, né? Você tem que estar pronto. Por isso que eu bati na tecla da documentação quando eu tava falando do SISU, porque na minha cabeça tinha ainda esse processo. Mas isso já é depois. Tipo, há todo um processo de fique tranquilinho que aqui é só o sistema, mas quando disser que tem que ir...
Tem que ir.
Aí de você, viu? Prepara as canelas, né?
Porque aí também, por exemplo, eu falo muito da realidade da UFPE, porque é a vivenciada pela maioria da população aqui da região, né? A UFPE, ela determina um turno para você fazer matrícula.
Uhum.
Então, passei em engenharia de produção. Eu tenho a terça-feira de manhã. Não é segunda e quarta e quinta.
Isso é impressionante. Eu tentei, quando eu estava fazendo na inscrição para um mestrado lá na UFPB, lá na Paraíba, né, João Pessoa. Mas foi isso, assim, quando eu fui aprovada, tem várias fases, né, do mestrado. Quando eu fui aprovada na primeira fase, você tem a tal dia, tal hora para fazer a entrevista de não sei o quê. A prova é... E assim, de repente é amanhã, minha gente. É um negócio louco demais, assim.
Então, assim...
Pouco prazo, pouco tempo.
Exato. Aí, para você fazer a inscrição no SISU, não precisa de documentação. Agora, para fazer a matrícula na faculdade, passar no SISU não quer dizer que você está matriculado na universidade, não.
Você ainda corre o risco de perder,
né? Exato, você tem que ir para lá. Até porque a gente tem também os cotistas, que tem essa verificação do mesmo jeito para o ProUni, que eles fazem aquela entrevista lá. Então, nós temos várias cotas hoje no SISU. É, cota de inclusão racial, enfim, de classe social... E aí, a pessoa tem que comprovar isso. É. Então, tem que ir pra lá, tem que levar a documentação pra comprovar, tem que levar histórico. Então...
Esse negócio de os três últimos contra-cheques, não sei do que, pagamento de conta de energia. É burocracia, viu? É burocracia. Pra um comprovante de residência.
E aí, por exemplo, tem que pegar histórico escolar. Histórico. Como é que estão as escolas? Estão funcionando?
Ficha 19, não,
ficha 19. Isso é a ficha 19. Então tem que levar a ficha 19, certão de nascimento, e tira foto, e leva foto, como é. Então, assim, tem que ficar bem atento, porque, assim, sai o resultado do SISU, a gente comemora. Num dia, no outro dia, a gente já tá com a documentação pronta pra poder fazer as matrículas.
Eu, sendo estudante do Enem, se eu fosse vocês aí, estivesse fazendo e tal, com o intuito do ingresso, quando terminasse, chegasse domingo, que aliviasse, eu ia descansar. Mas aí, na segunda-feira, eu já ia separar toda essa documentaçãozinha, pedir aos meus pais, se fosse o caso, enfim, ó... Deixa pronto, dá uma olhadinha no site, ver que documentações que foram necessárias no ano anterior, por exemplo, que aí você já tem uma base.
Sim.
E não vai ter que puxar tanto cabelo. E já faz xerox de tudo também, minha gente, né? Já.
Porque tem declaração de... Acho que é nada consta na Justiça
nada
Eleitoral.
Nada consta de Justiça Eleitoral, mas também tem de CPF...
Na Justiça Eleitoral, se você está em dias com a Justiça Eleitoral, se você votou nas últimas eleições. E tem também, além da Justiça Eleitoral, quem é homem, a questão de reservista, de serviço militar. Então, tem que providenciar tudo isso.
Coisas que não está dependendo só de você, né?
Exato.
Depende do sistema, de tudo.
De prazos, né? Dessas instituições.
Quem, então, por exemplo, não votou e não justificou nessas eleições, a gente teve um prazo aí até semana passada, que era para não pagar a multa. Quando eu tiro por mim, porque eu tava trabalhando no dia das eleições aqui, e em Garanhuns, na verdade. E quando eu fui tentar fazer minha justificativa, o sistema...
Não funcionava.
O e-título não funcionava. Quando eu fui tentar agora, no último dia também do prazo para não pagar multa, mesma coisa, ou seja, vou ter que pagar multa. Fui procurar meu título, cadê que eu achei? Pronto, já acontece de tudo. É só para vocês terem noção que são detalhes. Acontece de tudo, então a gente tem que estar mais preparado possível.
E imagina, depois de toda essa maratona, essa preparação neste ano, do jeito que foi, fez o Enem, enfrentando o calor do mundo todo lá, e passou, conseguiu a vaga, e perdeu a vaga porque não está com a documentação ali em dia, então a gente providencia logo isso com antecedência, realmente assim, para... Porque sai o resultado do SISU, geralmente, no máximo, uma semana para poder começar as matrículas.
Tem que estar...
E as matrículas não duram um mês, as matrículas duram 3 dias. Então, imagine que sai o resultado do SISU, em 10 dias você já está matriculado. Então, tem que realmente estar com essa documentação. Então, é bom ver direitinho. Isso varia, não adianta a gente estar passando uma lista aqui de documentos, porque varia de... universidade para universidade, sabe, instituição para instituição. Alguns perdem reservista, outras não. Uns pedem certidão de nascimento, outras não. Só pedem histórico. Enfim, vai variar aí. Mas é bom já ir procurando direitinho para ir antecipando esse material.
Ok, a gente vai dar mais uma continuada do nosso assunto lá no nosso YouTube, no canal do YouTube, lá na TV Jornal Interior. E vamos agradecendo a galera que está nos ouvindo aí pelas diversas plataformas, o nosso podcast. Professor Carlos, Carlos Renato, quer deixar alguma rede social? Eu queria que você deixasse seu Instagram, porque eu me diverti muito, viu? Eu me atualizei, gente, da prova do Enem, vendo os comentários dos estudantes que compartilhavam lá com o professor Carlos Renato.
Meu Instagram é @professorcarlosrenato. E aí a gente vai fazendo essa atualização sempre que sai as provas. Todo mundo sai muito tenso. Eu gosto de conversar com os pais dizendo, pelo amor de Deus, não perguntem como foi a prova não, que esses meninos não querem isso.
Né?
Eles querem se divertir. Então sempre ali depois da prova a gente faz aquela resenha, faz aquela brincadeira, certo? E é isso, gente. Sucesso aí. Parabéns pela preparação. Esse ano realmente foi atípico. Chegar até aqui, são vitoriosos, certo? Persistiram aí na caminhada. Imaginem que quem fez o Enem, né, metade dos candidatos desistiram já no primeiro dia
não
de
fala
prova.
Agora não, que isso daí é assunto lá pro nosso canal no YouTube, tá? Vamos falar dessa abstinência, o que pode favorecer ou não quem estiver aí concorrendo à vaga no SISU.
Então é isso, então a gente continua nosso papo lá no YouTube e sucesso aí para todo mundo que fez esse Enem e o que precisarem nos procurem aí nas redes sociais.
Ok, gente, obrigada pelo carinho de todos vocês. Eu sou Jailma Barbosa, como eu já te falei, a gente continua nosso assunto no canal TV Jornal Interior. Corre para lá, saúde e paz para todo mundo.
Intensivão SJCC. Oferecimento Colégio Diocesano de Caruaru, um colégio para a vida toda. Vestibular 2021 Acesunita. Inscrições abertas.